Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
Bem-vindo, Alexandre, bem-vindo ao programa Cenários. É um prazer tê-lo aqui conosco. E obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que faz um tempo que você não está falando, que você está mais, assim...
Focado no negócio, né? Estou aí à frente, é uma responsabilidade grande. Mas
é muito você, trabalho.
Todo convite será sempre aceito, porque são décadas, não podemos falar quantas, né? Pode ser duas, três, de um relacionamento de muita amizade, vários momentos, sejam profissionais, sociais, você sempre sendo nossa madrinha. Então, fomos vizinhos, né, durante um tempo de rua. Então, um prazer encontrar você aqui, Sônia. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada a você. Alexandre, vou justamente começar te perguntando, você ficou mais retraído esse tempo? É porque você ficou mais pessimista? O que você está vendo no Brasil e no mundo de diferente? Você resolveu se calar. Por quê?
Vamos lá. Primeiro, eu vou ser sincero com você. Eu acho que houve uma certa, na pandemia, banalização do que é ser mentor, guru, pessoas que ali começaram a criar lives, podcasts e quererem serem influencers de investimento, ditar regras. E eu não acho que isso é um caminho legal, porque pode até influenciar as pessoas. Eu sou cobrado, inclusive, tá? Eu, no Instagram, que é um canal de comunicação que eu tenho público, vou assim dizer, eu tenho uma legião, 212 mil followers, é um número interessante, e eu sou muito, tenho muitas solicitações para que eu possa compartilhar mais a minha visão ampla de mundo, de Brasil, e eu prefiro realmente, nesse momento, focar nas entregas que eu tenho responsabilidade à frente da Liazenco, essa empresa que daqui a pouquinho completa 51 anos de existência. 51 anos. Ano passado, em setembro, né, foi nossa grande celebração do cinquentenário e já passou. Agora é rumo a 2154. Falta alguns anos para chegar lá, mas esse é o nosso lema. Então é
nossa,
isso.
Nossa, mas nasceu, você tinha quantos anos, Alexandre?
Eu nasci em 76, a empresa já tinha 4 anos, ainda funcionava na garagem da casa do meu avô, no bairro da Floresta, em Belo Horizonte. Meu pai e meu tio praticamente produzindo com as próprias mãos, meus calçados areios. Já tinha recém entrado no feminino, né? Começou com o masculino e já tinha dado, começou a dar certo, os sapatos vendiam bem, mas de lá para cá essa trajetória, desde do meu nascimento, foi 100% dedicada à Liazenco. Eu falo para estagiários, para trainees, que tem alguns sentimentos na vida que você só sabe como eles são quando você os experiencia. Né? Um casamento, uma paternidade, a perda de um ente querido, você não sabe dizer o que é. E tem um sentimento que eu não sei o que é a escolha profissional. Né? Eu não sei o que é ter que escolher profissional. Eu não tive essa dúvida. Foi tão natural. Desde a minha infância. Sônia, a história que está, né, nos livros, nas entrevistas, que eu montava a caixinha de sapato aos 5 anos de idade, e ali, então, eu já me formei praticamente aos 12 como sapateiro, e eu sempre quis essa obstinação por ter minha própria marca, criar chutes aos 18 anos, então é um flow, né, nesses 47 anos que eu recém completei agora, de 1º de agosto, que nunca me fez questionar o que eu queria. E a minha vontade, cada dia que eu começo um dia para mim, eu estou no meu primeiro dia. Eu não olho muito para o que já conquistou, até as pessoas me cobram, celebra mais, seja mais leve com você mesmo, você já conquistou uma empresa gigantesca, as maiores marcas de calçados do Brasil, entrando no segmento do vestuário, com presença internacional, temos, né, quase 8 mil funcionários, fatura tantos bilhões, para mim é zero. Todo dia eu começo o dia... no zero, para começar um dia novo, aprender mais, trabalhar mais, poder contribuir para formar realmente um coletivo de pessoas que se sintam muito bem.
A sua vida sem trabalhar nisso, você consegue imaginar?
Não consigo. Né? Eu aprendi com o Luciano Huck é um 6 anos atrás, para dar uma palestra na empresa, e ele falou que aprendeu com um monge budista sobre as quatro fases da vida. Então, você tem dividido aí 100 anos, que seria o objetivo ideal de uma vida aqui na Terra. Os primeiros 25 você aprende, os segundos 25 você, então, constrói, empreende, cresce. Os terceiros 25 você devolve para a sociedade aquilo que você construiu. E os últimos 25 você começa a se conectar com o mundo espiritual para preparar aí uma transição. Então, puta, pensando nisso, eu estou chegando aos 50 aí em 2026. Então, a partir dali, eu vou começar a pensar como é que seria essa minha vida menos focada na construção da Resin Co, da nossa empresa, e tentar encontrar outros destinos aí para o meu tempo, que a energia sempre é muito grande, mas aí acho que ainda falta um chãozinho até lá. Vamos focar aqui em 2023, que
Felipe,
temos aí
mas
alguns meses para encerrar esse ano, que é, né, um momento que eu acho que o mundo passa por uma certa desconexão entre a realidade de algumas questões muito sérias e o que as pessoas, no fundo, estão praticando como o seu dia a dia da vida.
explica melhor isso. Como
Pois
é
é.
que essa conexão foi a pandemia que gerou isso? Cada um ficando em casa? Foram as redes sociais? Foi
Olha
a
só, eu acho que é um conjunto de todos os pontos que você colocou, mas numa ordem mais cronológica da visão que eu tenho. Acabamos de completar em um pouco mais de 3 anos de pandemia. Então foi um ano ali de março de 20 a março de 21, né, de completamente dúvida, incerteza, insegurança. Aí a vacina começou a vir, as pessoas começaram a ficar, né, menos amedrontadas, queriam morrer de Covid, os surtos de mortes começaram a diminuir e as pessoas começaram a voltar, vamos dizer assim, a uma vida normal. Isso foi um ciclo, né, de 2021, tiveram ainda alguns outros ondas, outras variantes do vírus, mas 2022 foi o famoso ano, né, que vários jornalistas já previam do revenge buying, né, que as pessoas iam gastar, ia viajar, ia aproveitar a vida para compensar esse tempo perdido, comemorar que não.
Um parênteses
Sim.
aqui, eu fui dos que perdi. Eu achei que as pessoas iam passar esse período e iam ficar mais centradas, mais voltadas para dentro, iam olhar com mais cautela. Eu
Não.
brincava com meus amigos da moda, eu falava assim: olha, vocês vão vender bem menos. E aconteceu o
Qual
contrário.
errado? Pois é. Então, isso foi 2022. Aí iniciou 2023, né? Em um momento em que, assim, a inflação global, eu acho que quando eu comecei a ver, eu lembro que eu mandei a primeira matéria em fevereiro de 2022 para o meu CFO, eu estava em Nova York, e eu vi uma matéria que a inflação americana estava prevista de 7,5% no ano. Eu falei, gente, esse povo aqui, desde os anos 80, desde o Reagan, eles não conseguem entender o que é inflação de 2,3%, não tem custo capital aqui. Como é que eles vão viver com 7,5%? Aí não foi 7,5%, foi quase 9%. E aí a diferença entre os juros e a inflação completamente ainda defasado. E o consumo continuando, e o consumo continuando. E a gente esperando o slowdown, até agora não aconteceu, mas de onde que está vindo esse dinheiro? Eu estava conversando com alguns amigos aí que são do mercado financeiro e eles acham que é só uma questão de timing, porque é insustentável os juros. Eu estava vendo que o juro do mortgage, né, das hipotecas americanas, hoje está em 8%, 8% ao ano para um imóvel de uma casa própria nos Estados Unidos é um custo assim absurdo. Então, eu acho que existe essa desconexão, não só pelas questões macroeconômicas globais, principalmente dos países que nunca tiveram o costume nas últimas 4, 5 décadas a conviver com a inflação. Falei dos Estados Unidos, mas a Inglaterra é um grande exemplo. Questões muito sérias da guerra da Ucrânia, que assim parece que eu estava do lado da Ucrânia agora em julho. Parece que o mundo não acontece ali. Você está 1 hora de voo de Kiev, do centro mais tenso, milhares de mortes e as pessoas vivendo os balneários europeus como se não tivesse a guerra. Então, quando você coloca esses fatores externos, é uma desaceleração da China, né, que é o grande comprador de commodities, o grande exportador de manufaturado do mundo. Então, acho que tem indicadores macro que eles não estão correspondendo à realidade ainda do consumo, né? Os hotéis, de todas as classes, né? Dos mais simples aos mais luxuosos, lotados, voos caríssimos, né? Os custos de passagens aéreas estão na estratosfera e com fila de espera. Então, para mim, existe um descompasso entre questões mais amplas, macroeconômicas, geopolíticas e climáticas, né? O que aconteceu em Maui, para mim, assim, acho que foi pouco noticiado aqui no Brasil. Eu tenho vários amigos, nós temos uma empresa nos Estados Unidos, e foi muito sério o que aconteceu em Maui, esse
E
incêndio
foi mesmo.
seríssimo, seríssimo. E realmente é o global warming acontecendo e está aqui na nossa frente, né? Os impactos que isso vão gerar, talvez em 5 anos, em 10 anos, é muito pouco tempo, né? A gente vai estar aqui, se Deus quiser, firme. Então, acho que existe, Sônia, hoje é uma desconexão entre o que é a realidade que o mundo vive no consumo, nas viagens, né? Festas, etc., e o que é realmente um cenário que talvez está se desenhando em um futuro próximo aí de um certo breakdown. Então, a gente tem que se preparar para isso.
Alexandre, é uma coisa curiosa. Eu acho que eu compartilho das questões colocadas, compartilho da sua preocupação. E tem uma coisa, vê se você concorda, se eu estou falando besteira. Os americanos, desde a década de 80, como você disse, não sabem como conviver com a inflação.
Não,
Eu vou
não
dar um
sabe.
pequeno exemplo aqui que é super significativo e certeiro. Aqueles carrinhos do aeroporto de Nova York, que você
Um dólar.
era 1 dólar,
Tá.
agora é 6.
Hã?
Eles não tiveram uma inflação de 600%. Eles não têm noção de como reajustar preço. E mesmo assim as pessoas continuam consumindo. Eu
A
não sou
nota
economista, mas
dólares,
não
né? Nota de 100
entendo, não.
dólares, era assim, era uma moeda, era uma nota, né, que você pegava na carteira 100 dólares, né? Era uma coisa muito valiosa, 100 dólares, né? Ainda é bastante dinheiro, são quase R$ 500. Mas 100 dólares você não consegue comprar muita coisa. É, eu
Nada.
concordo com você.
Agora, e não é compatível com a inflação.
É,
Não é, eles
exatamente.
dobraram os preços, simplesmente. Eu não sei explicar isso. Não
É,
sei.
exatamente.
Como é que são as vendas dos seus
Estão
produtos
ótimos,
em Nova York?
excelentes. As pessoas estão consumindo bastante. A empresa cresceu 21,4% no segundo trimestre agora de 2023.
Nossa.
Então, eu acho
E
que
Nova
aí
York
eu
fez.
foco sempre para dentro. Aí que entra que a gente falou no começo, porque independentemente do cenário, Sônia, as pessoas vão querer marcas que são modernas, que trazem um certo alento aí para a alma, para o corpo, que são presentes na vida da mulher, do homem hoje, né? Nós temos mais de 20% da nossa receita vindo do vestuário masculino, com as marcas da Arencô, a Reserva, a Oficina, etc. Então, para mim, uma coisa não vai interferir na outra, tá? A minha visão mais ampla de um cenário macro, e a gente não falou de Brasil ainda, né? A gente está falando só de mundo aqui no Brasil, também a gente passa por uma certa onda de otimismo aí, que eu não sei quanto tempo vai durar. Entretanto, como eu estava te falando, a visão externa é uma coisa, porque eu sou um cidadão do mundo, eu tenho que olhar. Entretanto, minha visão como empresário e como líder, né, de um coletivo tão grande né, que eu tenho a oportunidade de liderar hoje, eu
Oito
olho
mil
para
funcionários,
8
né?
mil funcionários, 1.050 lojas, quase 5,6 bilhões de receita acumulada dos últimos 12 meses, enfim, 9 bilhões de reais. Não gosto de falar muito desses números aí, não, que são muito grandes. Tem que falar do meu sapatinho, da minha bolsa, da minha camisa polo que eu tenho que vender todo dia. Mas é um coletivo interessante que eu tenho a oportunidade de liderar, né, com uma influência nacional. Então, eu olho para dentro, sempre, independente do cenário. Quando você pega as crises mais agudas que nós passamos ultimamente, em 2008, aqui no Brasil, com o impeachment em 2015, a empresa sempre cresceu. Então, independente do cenário que vier, eles encontram.
Como é que você justifica isso? Qual a razão de vocês passarem por essas crises.
Pandemia, nós demoramos um trimestre sem crescimento, só um trimestre que eu não cresci na pandemia, só o segundo trimestre de 2020. No terceiro trimestre de 2020, eu estava voltando a crescer versus 2019. Olha, eu falo isso para os investidores, Sônia, falei isso no meu call de resultado que aconteceu na última sexta-feira, dia 11 de agosto, é a cultura da empresa. É a cultura implementada pelo meu pai com a fundação da empresa nos anos 70, que nunca baixou a guarda, nunca deixou a pressão externa ser maior do que a sua capacidade de reinventar. Então, a gente tem um time hoje muito aguerrido. As pessoas são apaixonadas. Tem umas pessoas que veem meu Instagram, e essa semana eu tive vários lançamentos de coleção, de sell-in, que significa venda ao lojista, seja multimarca ou franquia, da estação de alto verão e Natal para esse ano de 2023. E foram vários eventos, milhares de pessoas participando. É uma energia, uma comoção. As pessoas não entendem o que acontece nesse universo Arezincô. Então, a gente, dentro da empresa, tem uma vibração, sabe? Um certo espírito de insurgência, que a gente sempre quer fazer melhor. Eu acho que essa é a grande causa. E aí depois se transforma em ações, é lógico, né? Criação de produto, canais digitais, atendimento na loja, suprimento, logística. Mas a essência de tudo é a cultura.
Vocês cresceram em termos de mercado? Porque é o seguinte, vocês cresceram. E o mercado como um todo?
Não, o mercado diminuiu, né? Nós hoje, em calçados da classe AB, nós temos em torno de 36% de mercado. No vestuário masculino, classe AB, quase 12%. Tinha zero há 3 anos atrás. Então, hoje a gente tem quando a gente abriu o capital, isso já faz 12 anos, a gente tinha menos de 20% de market share. Então, a gente realmente tem uma capacidade de crescer muito, muito, muito diferente do mercado.
Mas que tipo de visão que você tem sobre o futuro, que talvez outros concorrentes não tenham, que te fez crescer? Que visão que você tem que te fez crescer desse jeito?
A visão é uma frase que ela, obviamente, tem que ser comedida, porque ela tem um certo timing, que é a inversão, né, da ordem de você. Às vezes, as pessoas têm que ver primeiro para crer. E nosso lema na Arezincô é crer para depois ver. Ou seja, você tem uma crença e você trabalha tão duro para fazer aquela crença tornar realidade, para você ver. Então, a gente faz essa roda girar com muita energia. Então, eu acredito que realmente é a questão do... Tem uma palavra que eu aprendi com a Mônica Martelli, ela...
Não houve alguma fase que vocês acreditaram e acabaram vendo?
Claro que sim, mas em pequenas coisas. E aí tudo é uma questão do, como eu falei, do timeline, né? Você pode não ter visto no tempo que você previu, mas se você acredita, você pega os aprendizados, vê o que não deu certo e tenta de novo. E aí você vai até poder se materializar, né? E os números não mentem, então os números estão aí para mostrar isso.
Alexandre, eu vou te provocar. Qual que é a definição para você, que características que precisa ter um empresário, um empreendedor? O que ele precisa ter?
Perfeito. Então, vou começar por esse exemplo que eu estava mencionando. No domingo, dia 6 de agosto, nós fizemos nossa convenção de vendas. A gente faz 3 vezes por ano há 20 anos, Sônia, quando a gente troca as coleções em março, de verão para inverno, em agosto agora, de inverno para verão, e em novembro, do verão para o alto verão, convenções que nós reunimos todos os vendedores da rede. A gente está falando hoje de mais de 8 mil pessoas. E sempre nós convidamos palestrantes externos. Quando mencionei o Luciano Huck, foi numa oportunidade dessa. E nesse domingo que eu mencionei, dia 6 de agosto, foi a Mônica Martelli. E a Mônica, todo mundo conhece ela.
Gosto
mais pelo
dela.
Lado comediante, né? A visão que ela tem de personalidade. É uma pessoa que faz as outras pessoas rirem, né, da forma sarcástica que ela encara algumas situações, mas não, além disso, ela é muito inteligente. A história de vida dela é muito inspiradora. E ela me falou que o que moveu ela sempre...
Adianta, vamos ficar aqui em elogio.
Que bom. Para chegar onde que ela chegou, né, de ser realmente uma pessoa muito estabelecida no mundo artístico, foi muito duro o caminho que ela teve que percorrer para chegar onde que ela chegou, e ela falou que o que sempre moveu ela foi o entusiasmo, que ela sempre foi muito entusiasmada. E eu tinha um conceito errado sobre entusiasmo. Eu até verifiquei no Google, ela está certa. Entusiasmo parece que é diferente de empolgação. O entusiasmo ele é mais perene, ele é sólido. O entusiasta é a pessoa que, aquilo que eu falei, que crê e vai lutar até conseguir. O empolgado é mais volátil. Ah, estou empolgado com uma coisa aqui, pode durar um tempo. Na primeira dificuldade já não, talvez não é bem isso, etc. Então, eu acho que o entusiasmo com a vida, com a construção, com a superação dos desafios que nos move.
Para o empreendedor.
Esse seria o primeiro. Depois, começando do mais amplo, né, do mais genérico, depois a gente vai para o micro, né? Mas eu acho que a primeira questão é essa. Depois é você ter uma crença muito grande, é você não ter dúvida que você quer para empreender com sucesso, porque as dificuldades serão enormes. Num pequeno negócio, num grande negócio, sempre vão ter dificuldades todos os dias. O jogo nunca está ganho. O jogo é infinito, né? Tem esse livro muito interessante que é O Jogo Infinito. O jogo é infinito. Todo dia é um dia novo, todo dia você tem que bater meta e as dificuldades vão acontecer. Então, acho que essa questão do entusiasmo, da resiliência, né, que é você criar casca grossa para passar os momentos mais difíceis. Depois você entra em questões mais, né, do dia a dia, que é se cercar dos melhores profissionais que você conseguir atrair, né? Então, ter do seu lado pessoas brilhantes que são melhores que você em alguns aspectos, né, que são complementares. A questão de diversidade do coletivo é a melhor coisa que tem em nossa empresa. A gente tem uma frase muito importante que as divergências constroem, os conflitos destroem, são diferentes. Divergir não é ter conflito, mas as opiniões diversas, elas são muito bem-vindas. E depois disso é você criar um diferencial, né? Acho que você tem que ter um diferencial, por menor que seja. E a gente consegue ver isso desde motorista de táxi, até um vendedor ambulante, até uma grande rede de sapatos. Você tem que se diferenciar por alguma coisa, você tem que estabelecer a sua imagem. E acho que são os grandes, grandes atributos. Depois tem tanta coisa operacional aqui que a gente faria o dia inteiro falando sobre empreendedorismo.
Alexandre, essa pessoa, sei lá, século passado, você tendo uma boa ideia, mesmo ser um business plan, você ia para frente, né? Hoje, você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter um business plan, você tem que ter quem financia, você precisa saber se comunicar. A concorrência é muito maior, né?
Oi. Qual que é a sua pergunta? Desculpa interromper.
Assim, qual é imprescindível? É o entusiasmo?
Perfeito. Você estava falando, né? Falei, eu vou falar da concorrência. E ao mesmo tempo que você estava falando, eu estou pensando, mas deixa eu pensar aqui as grandes diferenças. E eu não sei se realmente existe a diferença dos empreendedores de sucesso do século da Revolução Industrial, vamos colocar aqui, né, para o mundo digital de 2020, porque o cenário também era muito difícil, as dificuldades eram diferentes, né? Você não tinha os recursos que hoje você tem para informação, para comunicação, para o suprimento. Eu acho que a linha mor que une os diferenciais de quem empreendeu há 100 anos atrás e teve muito êxito, e hoje é a mesma, é a crença, é o entusiasmo, é a vontade de fazer acontecer. Você lê histórias dos grandes titãs, tem um filme que eu adoro, um documentário da Netflix que fala sobre Rockefeller e os outros três grandes, Carnegie, e o terceiro eu esqueci, que empreenderam ali no início do século XX nos Estados Unidos, né, construíram petróleo, ferrovias, e realmente são legados que duram até o Vanderbilt é o terceiro, são legados que duram até hoje, transgeracionais, e esses empreendedores, esses grandes construtores da humanidade que a gente conhece hoje, são muito parecidos com o que foi o Steve Jobs, com o que é o Bill Gates, com o que é o Mark Zuckerberg. Eu acho que são pessoas que realmente sempre acreditaram e lutaram muito. Não é fácil a vida desses grandes líderes do mundo da tecnologia, com certeza as dificuldades não são as mesmas de um pequeno empreendedor, São dores diferentes, mas não é fácil, isso eu garanto para você.
Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tem um tema aqui que eu tô vendo a gente não abordou ainda especificamente. Brasil.
Estava esperando ver se eu ia ficar sem precisar de falar sobre isso ou se ia trazer o tema. Vamos lá. Brasil. Olha, eu confesso que nesses primeiros 8 meses do ano 2023, a fotografia, a gente fala muito isso, a diferença da fotografia e do filme. Né? Fotografia é o que você está vendo agora, filme é o que está para acontecer para frente. Mas a fotografia é melhor do que o previsto. Tá? Então, existem alguns bons indícios que tem chance de termos aqui bons anos para frente. Entretanto, o nosso histórico, infelizmente, não nos faz ter essa crença, porque muitas boas ideias, bons planos começaram de uma certa forma e foram se atrapalhando. Né?
Nesse país, isso é quase regra.
Infelizmente, é o que a história nos diz. Pode ser que seja diferente, mas o fato é que nós, há 60 dias atrás, tivemos uma grande euforia no mercado com a rapidez com que o Congresso aprovou a primeira proposta da reforma fiscal tributária. É uma proposta que, para mim, está muito bem embasada. Eu sou favorável à implementação das reformas da forma, no timing, com a clareza. Eu
acho que tava... aí o começo, né?
Exatamente, mas ainda já começou a ter ali alguma disputa, né? No Senado não foi tão rápido assim, e aí começa a ter questionamento, e aí o tempo passa, aí alguém vai querer interferir. Então, poderia ser um pouco mais rápido, né? Então, acho que começou muito bem. Tomara que esse pace que iniciou, a gente consiga terminar o ciclo 2023 com as aprovações dos órgãos da forma correta que tem que ser feita, para a gente ter uma visão de médio e longo prazo. O empresário precisa de tempo para se estruturar. As reformas são profundas, né, mas eu acho que o timing colocado para iniciar de forma gradual... Né, daqui
isso vocês
a...
vão ter.
Oi?
Isso vocês vão ter. Na reforma eu explico isso. Vocês vão ter.
Exatamente. Eu acho que está muito bem colocado. Eu acho que o timing para qualquer empresa se ajustar... É correto, só não pode atrasar o que é a clareza da implementação, né, oficial, e depois querer que o empresariado se mova em 2-3 anos. Né? O prazo colocado de 5 a 6 anos para o início das trocas para efetivar a partir ali do final de 2029 é um bom time, são 6-7 anos aí para as empresas mudarem, né, as suas estruturas fiscais tributárias. Mas então, falando só desse início, né? A interferência, talvez, nas estatais comece a ser um pouco maior do que deveria. Né? Você começa a ter algumas questões de controle de preço de combustível, que não é muito bem o que o mercado diz. Eu acho que a autonomia do Banco Central foi muito boa nessa questão de deixar o timing certo para começar a reduzir a taxa de juros. Está, né, num ritmo também gradual, interessante. E o Brasil, diferentemente do que estava falando dos países mais desenvolvidos da economia, tem hoje uma taxa de juros maior que a inflação, o que é muito bom. Né? Tem gordura aí para essa taxa de juros reduzir. Nos outros países em que a inflação ainda é maior do que os juros, fica difícil você reduzir juros. Então, acho que a gente tem aqui no Brasil bons indícios que esse ano 2023 tem sido até aqui melhor do que o cenário que você tinha lá em janeiro, fevereiro. Tomara que continue assim, né? Mas estamos ainda no mês de agosto, tem muito tempo para acontecer até o final do ciclo desse ano.
Alexandre, você, na hora que você... Eu lembrei uma coisa aqui, né? No começo da pandemia, nós fizemos uma entrevista.
Me lembrei muito hoje.
E você me contou que você estava fazendo planejamento para 3-4 meses, que era o que dava. Hoje, pós-pandemia, vocês voltaram a fazer planejamento para 5 anos, ou o tempo é mais curto? Como é que vocês fazem isso?
Não, a gente fez um planejamento já logo após, né, não vou falar após a pandemia, porque após a nossa recuperação, nós conseguimos voltar às vendas, eu te falei, históricas, já a partir de setembro de 2020. Então, ali nós já definimos um planejamento de ganho de mercado, de abertura de novas avenidas de crescimento, através de aquisições. Fizemos boas aquisições que mudaram completamente o patamar de receitas e de resultados da nossa empresa.
Vocês se endividaram para tanto?
Não, a gente conseguiu fazer com caixa próprio, depois tivemos algumas parcelas para serem pagas e o crescimento que foi muito grande, né? Então a empresa precisa de capital de giro, né? Empresas financiais, capital de giro, nós fizemos um follow-on em fevereiro do ano passado e realmente a gente cresceu, né? Do ano de 2019 para 2023, 3,4 vezes o tamanho da empresa. Então, é outro patamar de empresa. Hoje, a empresa tem uma relação de dívida líquida versus EBITDA de 0,5 vezes, só que é muito sadia. E a empresa, a partir do segundo semestre, não tem mais outras parcelas de aquisições que nós já pagamos todas. Mas a empresa gera muito caixa. Voltando aqui ao ponto, olhando para o futuro, eu hoje passo por um momento de análise, demos um tempo em aquisições, primeiro semestre, fizemos duas aquisições em janeiro e fevereiro, no setor de calçados, que a gente não tinha feito ainda, importantes para complementar o nosso portfólio, para agregar expertise de talentos, nós acreditamos no calçado, uma empresa no Brasil, a primeira internacional. Estamos nesse momento de planejamento justamente agora, entendendo possíveis outras avenidas de crescimento que a Arezzo&Co pode ter, e um planejamento, sim, de mais médio e longo prazo. Acho que 2024, independentemente do cenário que a gente vai ter, dos indicadores macroeconômicos, de juros, de inflação, a gente enxerga bem como é que o ano vai se comportar. Então, a gente já está olhando para um ciclo mais focalizado aí nos próximos 3 a 5 anos.
Alexandre, eu olhando, enfim, ouvindo você falar, me veio uma pergunta à cabeça. Vocês abriram capital em que ano?
Fevereiro de 2011.
O mercado, abrir capital, quais vantagens e quais as desvantagens de você abrir capital? Porque o mercado exige, né?
Perfeito, perfeito. Desvantagem, eu te falo que é tudo relativo, porque as vantagens são muito maiores, tá?
Tá.
Porque o que seria desvantagem é você ter essa questão da exigência, mas olha o outro lado, para mim é uma vantagem, você ser obrigado a tomar, a prestar contas trimestrais dos seus resultados, isso faz com que a empresa seja mais eficiente, que a empresa seja mais focada, você não pode só deixar de tomar decisões importantes que vão gerar resultados no médio e longo prazo, porque você tem que entregar resultados de curto prazo. Então, uma pessoa que lidera a empresa de capital aberto, ela tem que ter sempre esse equilíbrio, mas a visão tem que ser sempre de longo prazo. Você não pode deixar de tomar decisões importantes e a empresa, ela recorrentemente explica, né, nos seus calls, já foram, se não me engano, 50 calls de resultados da abertura de capital trimestrais, dos quais 46 trimestres nós tivemos crescimento, não, um crescimento muito sólido ao longo desses 12 anos, e nós, então, sempre quando tem algum trimestre que talvez a nossa margem de EBITDA seja menor do que a do ano anterior, é porque a gente tem sempre investimentos que a gente... A Macapri é um grande exemplo disso. Lá em 2011, quando abriu o capital, a marca não faturava 20 milhões de reais por ano. E foram 4 anos de investimento na marca. Uma marca não é algo que você investe para o outro ano já ganhar dinheiro. Hoje a marca Anacapri, que é a nossa marca de maior crescimento nesse ano de 2023, quase na casa dos 30% de crescimento, ela vai faturar...
Marca que vocês criaram, né?
Exatamente, do zero, né? A Arezzo&Co é fruto da união da Schutz, que eu fundei aos 18 anos, em 95, e da Arezzo, que meu pai criou em 72. A partir dali nós criamos novas marcas. As duas primeiras foram a Anacapri no segmento mais acessível e a marca Alexandre Birman, um segmento mais de luxo. E ambas de muito sucesso. Então, a Anacapri foram 5 anos de investimento e hoje é uma marca extremamente lucrativa para a nossa empresa. Então, você tem ciclos de investimento, e muitas vezes, numa empresa de moda, os investimentos se dão através de despesas, porque você vai contratar pessoas, criar novos canais de venda, criar estratégia de comunicação e marketing. Então, voltando à sua pergunta inicial aqui, para a gente encerrar, sobre as vantagens e desvantagens de se tornar uma empresa de capital aberto, toda empresa que tem o nível de governança, que tem a capacidade de realmente crescer em um plano sólido, na minha opinião, que se consegue se tornar apta a abrir o capital, deveria sim abrir o capital. É fundamental você ter o aporte, o acesso ao que é o mercado financeiro, você poder interagir com os investidores, são pessoas, maioria delas, inteligentíssimas, brilhantes, fazem perguntas que sempre te provocam a refletir mais, a questionar mais, tem um conselho de administração que vai ajudar o management a tomar as decisões corretas, ajuda muito, você não precisa ter capital aberto para ter um conselho, né? Mas é diferente um conselho de capital aberto versus uma empresa de capital fechado. Então, eu realmente agradeço muito termos feito o nosso IPO já há tantos anos e recomendo sempre que possível as pessoas que me questionam a seguirem em frente, porque muda o patamar da empresa, é um outro jogo.
Alexandre, faz tempo que eu não entrevisto alguém tão otimista, que não tem nada a reclamar.
Não, sempre
você,
temos.
Você, né, mas... você tem fé, você é católico, como é que você funciona?
It is what it is. Eu acredito primeiro em Deus, sobretudo. Eu tenho aqui um hábito matinal de uma meditação de no mínimo 15 minutos toda manhã, de uma conexão mais ampla com o mundo que a gente não está enxergando. Eu sou de formação espírita, então sou cristão. Tenho uma origem judaica na família. Meu avô paterno era judeu, até casar com minha avó, que sempre foi espírita, kardecista. Então, a minha religião oficial é o espiritismo. E realmente acredito que a nossa vida aqui na Terra é apenas uma passagem, pois a nossa vida tem uma longevidade eterna.
Olha, meu tempo está estourei muito, eles vão me matar aqui, meu Deus. Eu espero vê-lo outras vezes aqui conosco.
Com saudade de você.
Obrigado pelo convite. Vamos marcar, vamos combinar.
Maravilha. Para terminar, então, quando você fala do otimismo, é bora para cima. Só
bora
aí.
Pra cima. Vamos
Até
lá.
Mais. Beijo, obrigado.
Namastê.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente? Estar onde se sente seguro, onde valores importam. Esse é um bom lugar daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista Safra. Saiba mais em safra.com.br.